está terminando o ano endividado, por onde começar? Quem vai dizer é a especialista Ana Lisa Dalzotto, que é planejadora financeira e sócia da Par Mais.
Mas basicamente é você somar tudo que você tem, avaliar quanto que você está pagando de juros para cada uma das dívidas, negociar muito, pechinchar muito para saber como que você faz para quitar e buscar linhas de crédito mais baratas. Então aí você troca juros muito altos por juros bem mais baixos. E também tem que ver qual é a parcela. A gente não pode ter uma grande quantidade de parcelas no nosso dia a dia, porque elas provocam endividamento. Então também tem que ver nessa reestruturação da dívida qual é a parcela que vai caber no bolso. E uma vez que consegue reestruturar a dívida, é planilha de controle financeiro, porque se gastou errado, pode gastar errado de novo.
E segundo a Ana Lisa, depois de quitar as dívidas, para ter um bom planejamento financeiro, primeiro é preciso traçar objetivos de curto, médio e longo prazo.
Então, assim, longo prazo é conseguir manter uma boa aposentadoria. Objetivo de curto prazo, fazer uma viagem. Objetivo de médio prazo, comprar uma casa. A hora que você tem objetivo, você sabe o que que você tem que perseguir. Então, você cria uma meta de poupança por mês, quanto que tem que economizar. Um outro passo muito importante é fazer com planilha de controle financeiro. Anotar as despesas e as receitas, porque às vezes a gente acha que ganha... É natural, é normal a pessoa fazer o orçamento de cabeça. E também quando a gente faz planilha de controle financeiro, o segundo passo é analisar ela, porque daí a gente consegue gastar melhor. E a partir disso, a gente também sabe quanto que a gente vai conseguir poupar, vai ter o controle da situação melhor.
De acordo com a planejadora financeira, devemos ter uma reserva de segurança, que seja líquida, possa ser retirada facilmente, para evitar, por exemplo, cair no cheque especial.
Então, você aplica o dinheiro a 4% ao ano, não pode pagar 8% no mês. Então, aí eu sei quanto que eu gasto. Vamos supor que eu gaste 10. É legal ter pelo menos 30 mil para reserva de segurança aplicados no tesouro, num título público do tipo Tesouro Selic, num fundo de renda fixa que a taxa de administração não seja superior a 1%, num CDB, que é você emprestar dinheiro para o banco, né, chama CDB, num CDB de liquidez diária perto de 100% do CDI. Se estiver muito longe do 100% de CDI, aplica no Tesouro Direto, né, no título Tesouro Selic, você consegue praticamente 100% do CDI. Então é mais negócio, né? Mas de qualquer forma, é importante que você consiga ter liquidez imediata para usar numa emergência.
Dados da CNDL e do SPC mostram que só 16% das pessoas que poupam no país diversificam os investimentos. 58% dos entrevistados apostam tudo em um mesmo produto financeiro, reforçando o básico para todo investidor: não deixar o dinheiro em um só lugar, muito menos na poupança, para poder superar a inflação. Analisa. E depois da reserva de segurança, com a taxa básica de juros em 4,5% ao ano, onde aplicar para investir bem?
O ano de 2020 promete. A gente promete um crescimento maior, promete uma recuperação da economia. Então, aplicar em bons multimercados e em fundos de ações é sempre melhor a pessoa física delegar e aplicar em fundos. Porque a pessoa física operando sozinha em ações tende a comprar na alta e vender na baixa, por vários motivos: por conhecimento, por tempo e por vieses comportamentais que a gente acaba sendo muito exposto. Então, é mais do que comprovado que uma carteira de ações de pessoa física tende a perder dinheiro dos gestores, assim. Então, é melhor delegar. Então, fundos multimercados e fundos de ações para 2020 pode ser uma boa pedida. Não para o dinheiro da reserva, mas para o dinheiro que nós vamos deixar lá 3 anos, com um horizonte de tempo maior, ali tende a ganhar dinheiro.
E para começar o ano com o pé direito, quem tem reserva de segurança pode aproveitar para pagar impostos com desconto.
Então, agora, a prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Florianópolis, ela está dando 20% de desconto de IPTU. É um ótimo desconto. Então, se tem reserva de segurança, pode usar esse dinheiro, pega o dinheiro da reserva, quita o IPTU, porque esse dinheiro da reserva não vai ganhar mais que os 4,5%, 5% ao ano. Você quita o IPTU com 20% de desconto no ano, é bem bom. Então, aí depois o que você faz? Repõe. Então, a reserva de segurança, ela serve para a gente pegar boas oportunidades e para a gente não se endividar.
Indo mais à frente, já sabemos que fugir da alta temporada para diminuir os gastos em viagens é vantajoso. Mas outras práticas podem deixar o passeio mais em conta. E o primeiro passo que a Annalisa apontou é colocar um teto máximo para a viagem.
Estabelece um valor, compra, se vai fazer compra, leva em dinheiro. Aí tem que ver se o destino não é perigoso, né? Mas levar em dinheiro é super legal para compra. É o pacotinho da compra, é o envelopinho da compra. Vai comprar alguma coisa, tira daquele envelopinho. Acabou o dinheiro do envelopinho, acabou suas compras. Tem um efeito incrível, porque a gente acaba passando, a gente esquece, a gente não controla direito. É bem difícil controlar quanto que gastou no cartão de crédito, né? Então, de novo, se resolveu ir num restaurante caro na hora do almoço, à noite, faz um lanche, entendeu? Então, tendo o orçamento do dia, orçamento da compra e previamente planejar essa viagem para fazer uma viagem legal que caiba no bolso, dá uma tranquilidade enorme, porque vai voltar da viagem com a situação controlada.
Esse foi o último Papo Econômico de 2019. Eu sou Jéssica Mello.
E eu sou Stephanie Alves.
A edição de áudio do programa também é da Stephanie. Feliz Ano Novo e a gente volta em 2020 com muito mais conteúdo para vocês. Até mais!